O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A dor de cabeça é um problema muito comum, né? Pouquíssimas pessoas podem dizer assim que não tem dor de cabeça. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a dor de cabeça é a sétima doença mais incapacitante do mundo. Mas tem um tipo de dor de cabeça que chega a ser ainda mais complicada, a enxaqueca.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca é a segunda maior causa de incapacidade em todo o mundo. A primeira nos países da Europa Ocidental e na Austrália. E nesse momento de pandemia, a enxaqueca está cada vez mais presente na vida das pessoas.
Por isso, a enxaqueca é o tema do nosso consultório de hoje. E para falar mais sobre esse problema de saúde, nós vamos conversar com um neurocirurgião especialista em dor e coordenador da equipe de dor do Hospital Jaime da Fonte e que também atende no Hospital da Restauração, o doutor Newton Magalhães. Doutor Newton, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde. Queria agradecer pelo convite. E estou à disposição dos ouvintes para a gente começar esse bate-papo legal com o nosso colega Marcos. Um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado, viu, doutor Newton. A gente também está com o doutor Marcos Eugênio Ramalho Bezerra, que é chefe do Ambulatório de Cefaleias do Hospital das Clínicas, médico neurologista, mestre em neurologia. Boa tarde, doutor Marcos.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Newton. Queria também agradecer o convite e esclarecer aí alguma dúvida que o pessoal tiver sobre enxaqueca e ajudar aí um pouquinho que seja.
Com certeza, vocês dois vão ajudar muito a todos nós, doutor Marcos. Muito obrigada também por estar no nosso consultório. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo pode participar com a gente. Tem dúvidas sobre enxaqueca? Manda para cá. É só entrar no aplicativo da Rádio Jornal ou no site radiojornal.com.br e enviar suas perguntas pelo painel interativo.
Ou pelo nosso WhatsApp 99147-8520. Tem ainda nosso telefone que você pode ligar para cá e conversar ao vivo com os nossos convidados.
Então deixa eu começar falando com o doutor Marcos. Doutor Marcos, como é que a pessoa que tem dor de cabeça frequentemente pode diferenciar se ela realmente é só uma dor de cabeça ou se ela já está sofrendo de enxaqueca?
Primeiramente, a gente tem que definir o seguinte, que a enxaqueca é apenas um dos tipos de dor de cabeça. Sim. Que a pessoa pode sentir. Tá? Geralmente é aquela cefaleia, dor de cabeça que lateja, que pode ser, na maioria das vezes, de um lado só da cabeça, de forte intensidade, que se acompanha de uma série de outros sintomas, como náusea, vômitos, e uma hipersensibilidade a estímulos, como luz e som. Obviamente não precisa o paciente ter todas essas características para dizer se tem enxaqueca ou não, mas isso chama atenção. O mais importante, talvez, seja o paciente... em vez de querer dar o diagnóstico, é reconhecer os sinais de alerta, ou seja, aquilo que pode chamar a atenção para que aquela cefaleia seja algo mais preocupante, como, por exemplo, uma cefaleia que se acompanha de febre ou uma cefaleia que tem um surgimento muito súbito, ou seja, em poucos segundos chega ao seu máximo, como se tivesse alguma coisa literalmente quebrada dentro da cabeça, uma cefaleia que dura mais do que 72 horas ininterrupta, ou uma mudança do padrão de dor de cabeça que ela já tinha, ou seja, tinha uma dor de cabeça de um tipo e do nada passou a ter uma mudança nesse padrão, então isso pode chamar atenção e precisa ser avaliada sempre a dor de cabeça por um médico, um neurologista, neurocirurgião ou um bom clínico para poder a gente chegar a um diagnóstico mais correto e ajudar aí o paciente.
Certo, Leandro.
Doutor Newton, os remédios para dor de cabeça, eles são comprados facilmente nas farmácias, para enxaqueca também, mas eu queria que o senhor falasse da importância da gente seguir as orientações dos especialistas na hora de tomar os remédios, porque qualquer dorzinha de cabeça, tem gente que já está com um comprimido na bolsa para tomar, toma mais de um, inclusive, porque sabe que vai ficar sem a dor. Mas esse é o melhor caminho para tratar a enxaqueca?
Você tocou num ponto muito importante. Muitos pacientes, eles têm o hábito de tomar qualquer medicamento de forma desordenada para enxaqueca ou para qualquer tipo de dor de cabeça. Isso pode levar a um outro problema, às vezes mais sério do que a enxaqueca, que é a cefaleia por abuso de analgésicos, que é muito comum no nosso meio. Então, não é interessante que o paciente ele faça a automedicação sem ter passado no neurologista ou na consulta médica. Se ele já passou alguma vez, é claro, ele já sabe qual medicamento que ele deve tomar durante aquela crise, ele pode comprar algum dos remédios sem receita médica. É importante o paciente entender que se ele tem pelo menos 3 crises fortes em 2 meses, ele tem indicação de fazer um tratamento preventivo, como nós chamamos, profilático. E algumas vezes eles têm que receber alguns medicamentos controlados, por 6 meses, 1 ano, às vezes até mais. Então, o tratamento da enxaqueca ele envolve 2 tipos de medicações. Uma medicação preventiva, para que as crises aconteçam de forma mais distante ou mais fracas, e o tratamento das crises. Então, ele precisa passar por um neurologista para saber que tipo de dor de cabeça que ele tem, para receber uma prescrição adequada. E é muito importante que ele trate as crises adequadamente. Porque o que nós percebemos na prática é o uso abusivo de analgésicos, muitas vezes pouco. Enxaqueca ela dura em média 72 horas, entre 4 a 72 horas. E o que nós observamos é o paciente tomando um comprimido por dia, e às vezes 2 dias, e querendo resolver tudo de uma vez. E não é assim tão rápido. Isso também leva a consequências sérias, né? Pode levar a enxaqueca transformada, enfim. Então, a crise de enxaqueca ela tem que ser tratada adequadamente, assim como as medicações preventivas. Não é interessante, não é bom para a saúde que o paciente fique com automedicação no caso de cefaleias.
Tá certo, tá respondido então, doutor Newton.
As enxaquecas são o tema do nosso consultório do Rádio Livre dessa quarta-feira. A gente está conversando com os doutores Newton Magalhães e o doutor Marcos Eugênio sobre esse pesadelo para muita gente. A enxaqueca vem com uma dor forte, às vezes com hipersensibilidade, às vezes com enjoos, às vezes tudo isso junto, às vezes um sintoma ou outro, como a gente já aprendeu na primeira parte da nossa conversa. E já tem dúvida de ouvinte chegando pelo painel interativo, pelo WhatsApp 991478520. E já tem ouvinte na linha também para participar ao vivo. Andrade, de Rio Doce, boa tarde para você.
Alô? Alô?
Oi, Andrade.
É Edivaldo, corretor do bairro de Casa Amarela.
Edivaldo, a gente perdeu o contato com o Andrade, daqui a pouco ele liga de novo. Então vamos com o Edivaldo, que é de Casa Amarela. Edivaldo, sua corretor. Dúvida.
Edivaldo, corretor do bairro de Casa Amarela. Olha, Leandro e Anne Barreto. Eu vou dar uma dica aqui que acontece comigo, né? A dor de cabeça, a enxaqueca, a cefaleia, ela não cai do céu, entendeu? São crises que acontecem por conta do estilo de vida e o alimento. As pessoas não fazem um alimento correto, junta gordura e não praticam atividade física, o sedentarismo, né? E o vegano também. As pessoas têm que deixar de comer carne, né? Essa, para mim, é o que acontece comigo. Eu faz mais de 40 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, eu já sou idoso. O tratamento seria esse para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Eu não sou médico, não sei se os doutores vão concordar comigo. Mas você fazendo uma alimentação natural, um estilo de vida, não fumar, não beber fino, né? Não juntar gordura, fazer um alimento natural, dormir cedo. Não tem dor de cabeça, não tem cefaleia, não tem enxaqueca, entendeu? Uhum. Esse é o segredo, no meu modo de pensar, para você não ter nada, zero. Muito obrigado.
Obrigado, Edivaldo. Então, doutor Marcos, ele fala sobre atividade física e sobre alimentação, destacando o consumo de carne. Certo ou errado, o que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes, principalmente para o Edivaldo? Assim ele está conseguindo se prevenir.
Boa tarde, Edivaldo. Bom, eu posso dar parcialmente correto mesmo, tá, o que ele está falando. Primeiramente, é bom esclarecer, tá, que a dor de cabeça é uma predisposição do indivíduo a ter dor. Ou seja, tem da dor de cabeça aquele paciente que geneticamente é predisposto a ter aquilo. Tudo isso que ele comentou, na verdade, servem como possíveis gatilhos para aquela dor de cabeça vir naquele momento. Então, quando a gente está muito estressado, muito ansioso, dormindo mal, se alimentando mal, com um estilo de vida não saudável, realmente isso serve como gatilhos para que a dor de cabeça possa vir. Existe uma série de gatilhos para, que são correlacionados com episódios de cefaleia. Então, o que ele compartilhou com a gente aí, realmente levar um estilo de vida saudável, é bom não só para evitar esses gatilhos, ou seja, evitar que a dor de cabeça venha, mas também como uma saúde, uma qualidade de vida geral. Serve, isso é bom para o coração, é bom para o cérebro como um todo, tá? Então, as dicas que ele deu foram excelentes, em especial para a cefaleia. Tá? Lembrar que a gente sempre foca muito no tratamento farmacológico da dor de cabeça, porém tem toda uma mudança de estilo de vida associada, ou seja, o tratamento não farmacológico, que muitas vezes é mais difícil de fazer do que usar as medicações prescritas, ou seja, você passar a se exercitar, se alimentar melhor, né, diminuir estresse, diminuir carga de trabalho, isso é tão importante quanto os remédios. Então aí, essa pérola de conhecimento aí mesmo, do Adivaldo, foi muito boa, tá? E seria bom que todos nós conseguíssemos mesmo seguir essas dicas.
Gente, nós conseguimos agora o contato com o Andrade de Rio Doce, ele acabou ligando novamente para cá, e aí eu queria já passar a palavra aqui para o nosso ouvinte. Andrade, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, querida Anne. Boa tarde, querido Leandro.
Boa tarde, Andrade.
Doutores Newton e doutor Marcos, boa tarde para os amigos. Eu ouvi a pergunta do ouvinte em relação à parte alimentar e hábitos. Era exatamente a dúvida que eu tinha. As origens da enxaqueca, elas podem ser diversas. Por exemplo, eu já tive duas grandes dores de cabeça na minha vida. E eu relaciono essas dores de cabeça a ambiente com mofo. Então, eu procuro evitar frequentar locais que tem um mofo, cheiro de mofo em excesso. Que, para mim, é dor de cabeça na certa. E olha que eu raramente tenho dor de cabeça, tá? Então, as diversas origens, elas, a parte alimentar, por exemplo, ela pode ser importante na origem de uma enxaqueca, querido? Obrigado.
Então, eu passo aqui agora a pergunta do Andrade para o doutor Newton Magalhães. Ele fala sobre ambiente também, doutor Newton. Tem a ver realmente, ou pode ter a ver com enxaqueca?
Sim, a ligação dele estava um pouco ruim, mas eu entendi que eram ambientes com
mofo,
é isso?
Isso, ele associou a ambientes com mofo.
Pronto. Cada paciente, ele tem que descobrir os seus fatores, seus gatilhos, que fazem com que disparem as crises de enxaqueca. Pode ser, às vezes, um alimento, um tipo de vinho, um tipo de queijo, um tempero diferente, comida japonesa, comida chinesa. Cada pessoa tem que perceber que tipo de situações desencadeia uma crise de enxaqueca, e isso vai moldando o seu estilo de vida, né? Cada pessoa é diferente. Antigamente, você ia para um neurologista e recebia uma lista de proibições, café, chocolate, saía proibindo tudo. Depois você percebeu, com o passar do tempo, que não era preciso proibir tudo para todo mundo, né? Então, os alimentos e as situações que cada um tem que evitar, só o paciente é que pode descobrir e se percebendo com a observação diária. Isso é muito importante na prevenção, na prevenção das crises de enxaqueca.
Dr. Newton, o Andrade, ele coloca também algo que eu queria destacar, que ele diz assim: eu tenho poucas dores de cabeça, quase não tenho dor de cabeça. E ele é homem, e eu falo isso porque existem pesquisas que mostram que as mulheres têm entre 3 a 5 vezes mais dores de cabeça e enxaqueca do que os homens. Isso é realmente fato? E se for, por que é mais comum em mulheres?
Sim, isso é realmente fato. Cada doença ela tem uma forma de se apresentar diferente no sexo masculino ou no sexo feminino. Às vezes é igual. No caso da enxaqueca, ela é bem mais prevalente nas mulheres. Existe uma predisposição genética, né? Geralmente a mulher é desse gene da sua mãe, e não está bem certo por que acontece essa predileção pelas mulheres, mas é uma estatística que é constatada no mundo inteiro, que a enxaqueca ela tem uma base genética e é muito mais prevalente nas mulheres, no sexo feminino, do que no sexo masculino.
Tá. Vamos certo. Então para mais ouvintes aqui no nosso consultório. Juraci da Boa Vista. Boa tarde, Juraci.
Boa tarde, doutor. tem um pedido com um médico aí, acho que neurologista ele, né?
Sim.
É, veja, eu tenho uma dor na cabeça que faz muitos anos mesmo que eu sinto. É umas pontadas assim, por trás da orelha, nas patas assim, da cabeça, dos dois lados. Ela começa pouquinho, uma folhadinha, e leva 2-3 minutos, depois ela vai aumentando a intensidade da dor e começa a ser mais rápido, a cada 30 segundos. Mas é doido, eu quero estar medido, é como se fosse uma facada, assim, uma pontalada na cabeça. E eu já fui para um neurologista e falou que era uma doença de Arnold. Mas não resolveu o meu problema, não.
Vamos passar então aqui para o Dr. Marcos. Dr. Marcos, não sei se o senhor entendeu que a ligação estava cortando um pouquinho, mas ele disse que há muitos anos sofre com uma dor de cabeça que fica nessa região atrás da orelha. Começa como pequenas agulhadas, depois essa dor vai se intensificando e dói como se fosse alguém machucando ele com uma faca. E ele disse que já foi diagnosticado por um médico com a doença de Arnold. O que que ele pode está sentindo? O que ele pode fazer para melhorar essa situação?
Bom, boa tarde, Jefferson. Como a gente comentou no começo, tá, a enxaqueca é simplesmente um dos tipos de dor de cabeça que existem. Tá? Na classificação internacional de cefaleias, que é um documento que reúne os diagnósticos das dores de cabeça, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça, para você ter uma ideia. Algumas mais comuns, como a cefaleia tipo tensão e a enxaqueca, e outras mais raras. Essa que ele mencionou, a chamada neuralgia de Arnold, ou a neuralgia do nervo occipital maior, pode ser o diagnóstico dele. Obviamente, eu não tenho como dar essa certeza simplesmente por essa conversa. Ele realmente precisa ser avaliado por um neurologista para ver as características da dor e se realmente corresponde a esse diagnóstico. Mas, uma vez dado esse diagnóstico, a gente pode ter terapias específicas para a neuralgia de Arnold e até, às vezes, alguns procedimentos com infiltrações anestésicas que ajudam no controle dessa dor. Tá? Então, o importante realmente é ele retornar no médico assistente neurologista para confirmar o diagnóstico e pegar os tratamentos específicos para essa dor de cabeça. Para você notar a importância que é a gente simplesmente não chamar de dor de cabeça. Pode ser diversos tipos de dores e cada uma delas tem um tratamento específico direcionado para ela.
Tá respondido. Então, agora a gente vai ouvir o Fábio de São Martim, que está ao telefone com a gente. Fábio, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde.
Tá. Oi, Fábio, pode falar.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu tenho uma cefaleia que ela fica circundando a região dos olhos. E eu observo que essa cefaleia ela acontece mais quando eu estou dormindo, eu acordo com essa dor de cabeça, né? E eu geralmente vou tomar banho, e tomo banho com água quente. E eu observo que com essa água quente, quando ela vai para o banheiro, tomando banho com essa água quente, essa cefaleia diminui. E aí eu queria saber se isso realmente é uma cefaleia, ou eu posso estar confundindo isso com a crise de sinusite que pode estar... E se tem relação esse banho quente com essa diminuição da dor da região?
Dr. Newton, você pode responder ao Fábio?
Posso, mas eu não sei se eu entendi muito bem, o som dele não estava bom.
Então deixa eu falar para o senhor.
É uma cefaleia que ele acorda?
Isso, ele acorda com uma cefaleia e ele disse que fica ali bem na região dos olhos. Aí ele disse que acorda com essa dor e vai tomar um banho, normalmente toma um banho quente e percebe que melhora. Aí ele quer saber se realmente é uma dor de cabeça ou pode ser uma enxaqueca ou se ele está confundindo com uma crise de sinusite e se o banho quente teria relação de fato com a melhora.
Primeiro a gente precisaria passar por uma consulta para ter uma ideia melhor do que está acontecendo com ele, né? Mas ele já criou esse hábito, ele tomou banho porque melhora, né? Realmente a sinusite ela faz parte dos diagnósticos diferenciais das cefaleias. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão de um exame complementar, uma tomografia, com a ressonância para esclarecer o diagnóstico. Tá? Então, recomendo que ele procure um neurologista para fazer uma consulta neurológica e chegar a um diagnóstico preciso da situação dele.
Estamos conversando com o médico neurologista mestre em neurologia e chefe do ambulatório de cefaleias do Hospital das Clínicas, Dr. Marcos Eugênio Ramalho Bezerra. Também estamos conversando com o médico neurologista, especialista em dor e coordenador da equipe de dor do Hospital Jaime da Fonte, Dr. Newton Magalhães. Dr. Marcos Eugênio, o que que a enxaqueca pode causar? Por exemplo, quem tem enxaqueca já diagnosticada, já que é um problema crônico e muitas vezes hereditário, quem tem essa enxaqueca, essa pessoa tem um maior risco, por exemplo, de ter um AVC?
Existem alguns estudos que tentaram correlacionar um aumento do risco de doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, com a enxaqueca. Existem algumas descrições de aumento de risco, em especial quando a gente tem um sintoma que a gente chama de aura associada à enxaqueca, tá? Mas isso está mais relacionado, talvez, àqueles pacientes que têm alguma combinação, na verdade, de sintomas, não só a enxaqueca. Talvez a enxaqueca junto com o tabagismo, junto com o uso de anticoncepcionais, no caso das mulheres, tá? Mas a enxaqueca sozinha, por si própria, não aumenta muito o risco de desenvolver outras doenças. O grande problema da enxaqueca, maior mesmo, é o grande prejuízo na qualidade de vida que os pacientes que têm enxaqueca, em especial, quando na forma crônica, quando tem mais do que 15 dias de dor por mês, né? No caso, quando a prejuízo na qualidade de vida que essa enxaqueca causa, tá? Como você mesmo comentou no início do programa, é a sétima causa de incapacidade no mundo, ganhando de muitas doenças cardiovasculares, como a própria insuficiência cardíaca, como a maior parte dos cânceres, para você poder entender a grande prejuízo na vida das pessoas que a enxaqueca pode causar.
Agora, doutor, o senhor falou da enxaqueca com aura, né? Eu queria que o senhor explicasse o que é enxaqueca com aura, porque as pessoas que têm enxaqueca relatam algumas coisinhas. Por exemplo, às vezes, quando está com enxaqueca, tem gente que já deixou de enxergar, tem gente que já enxergou coisinhas luminosas também, né, para depois vir a dor. Às vezes vem a dor e você acaba enxergando também alguns pontinhos luminosos. Outras pessoas, como eu já citei, deixaram de enxergar, tiveram aquela perda de visão, assim, algumas vezes rápida, outras vezes mais demorada. Isso está relacionado à enxaqueca, de fato? E é, no caso, a enxaqueca com aura? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente.
Isso. A aura são sintomas neurológicos que precedem o início da dor de cabeça ou que acompanham o início da cefaleia, no caso da enxaqueca propriamente dita. São sintomas geralmente deficitários, tá? Os tipos de aura mais comuns são as auras visuais, que é essa que você comentou, tá? Geralmente os pacientes descrevem de maneiras diversas, ou com a perda de um pedaço da visão, vendo vagalumezinhos passando, pontos luminosos, riscos luminosos, como se a visão tivesse recortada. Existe, inclusive, descrições de objetos ficando maiores, menores, tá? Como, por exemplo, naquele livro famoso, Alice no País das Maravilhas, disse que aquilo foi uma aura visual que a Alice tinha, tá? Ela tinha dor de cabeça e ficava vendo os objetos aumentando e diminuindo de tamanho. E existem outros tipos de auras, como as auras sensitivas também, que normalmente são descritas pelos pacientes como dormências ou formigamentos que podem acontecer em mãos, pés, boca, pode vir com uma sensação de água escorrendo pela cabeça também, é bastante descrito. E existem outras auras mais raras, que até assustam mais, como, por exemplo, a aura de linguagem, em que o paciente vai ter uma dificuldade para falar junto com a dor de cabeça. O mais importante pontuar é que as auras são sintomas transitórios, tá? De curta duração, geralmente durando poucos minutos, sempre menos do que uma hora, tá? E que tendem a recorrer. Se o paciente tem migrânia com enxaqueca com aura, migrânia é o nome médico que a gente usa para enxaqueca, quando ele tem enxaqueca com aura, essas crises tendem a se repetir. Então, o paciente, quando acontece uma vez, meio que pode até esperar que algum dia possa acontecer novamente. Então, é importante essa informação para que ele não se assuste tanto quando o sintoma apareça.
Agora, enquanto a gente pesquisava para conversar hoje sobre enxaqueca, apareceu a enxaqueca sem dor, Dr. Newton. Ela existe? Como que é essa enxaqueca? Porque a gente tem sempre associado que a enxaqueca vem com a dor. Não pode ter enjoo, pode não ter a aura, mas a dor sempre presente. A gente achava isso, né? Tem enxaqueca sem dor? Como é que a pessoa descobre?
Isso. Cerca de 1%, muito raro, 1% das enxaquecas, elas podem acontecer sem a dor, porque a dor é apenas um dos sintomas da enxaqueca, como já foi comentado pelo colega. Então, o paciente começa a ter, às vezes, 3 dias, 2 dias antes de ter a crise de enxaqueca, ele começa com mudança de humor, ele começa com uma fraqueza, sentindo menos disposto para fazer as tarefas do dia a dia, a sonolência excessiva, ele começa com alguns sintomas gerais. E algumas horas antes, assim, por exemplo, entre 5 minutos a 1 hora de ter realmente a crise de dor, eles surgem as auras, que são esses sintomas que foram comentados há pouco pelo colega Marcos, né, que são sintomas visuais ou sensitivos. E algumas vezes o paciente pode ter apenas as auras sem ter a dor propriamente dita. E ele fica ali entre 4 a 72 horas com essa mudança de humor, com o cérebro pesado, ele não consegue se concentrar bem, né? Isso é raro, não é a regra, obviamente, é muito raro, mas pode acontecer episódios, né, onde o paciente tem as auras e não tem a cefaleia em si.
Doutor Newton, o senhor falou sobre tratamento da enxaqueca, né? Tem o preventivo, tem o tratamento mesmo, quando a gente está naquele momento de maior dor, por exemplo. Parar o tratamento depois de um tempo que você vem fazendo, porque já não está sentindo tanta dor, ou porque não quero tomar mais remédio, pode ter um problema maior?
Se ele vem tomando uma medicação controlada, prescrita por um médico, por um neurologista, ele precisa retornar para saber se já é o momento dele retirar essa medicação. E existe uma estratégia de retirada. Nenhuma medicação controlada, ela deve ser retirada de repente, precisa fazer um desmame. Geralmente, ao longo de 40, 45 dias, vai tirando gradativamente. E, geralmente, os pacientes conseguem tirar essa medicação profilática quando melhora o seu estilo de vida, quando tem uma atividade física regular, quando melhora a alimentação. O paciente com enxaqueca, ele tem que ter rotina, ele tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para se alimentar, não pode ter jejum prolongado, que desencadeia as dores. Então, quando o paciente consegue atingir um nível de qualidade de vida que está lhe causando bem, as crises estão bem distantes, bem esparsas ou muito fracas, né? Ele pode ser o momento dele retirar a medicação. Então, sempre em combinação com o médico que prescreveu, ele deve voltar e programar a retirada dessa medicação. Não pode ser de repente, porque ele pode ter efeitos colaterais e não ser agradável.
Doutor Marcos, nosso tempo está no limite, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui de um ouvinte, que é o Djavan Rosa, de Olinda. Diz que quase todo fim de semana, quando ele larga do trabalho, sente dores de cabeça quase diariamente. Ele é motociclista e o dia inteiro fica levando sol, chuva. Isso tem a ver?
Bom, existem dores de cabeça, tanto pelo, como a gente comentou, do dia a dia dele, está muito estressado, como ele trabalha aí, provavelmente com uma postura, como ele passa muito tempo na moto, talvez esteja forçando a coluna cervical, carregando peso, talvez muito trabalhando demais, um excesso de serviço, então isso pode estar relacionado. O que chama atenção na descrição aí do Djavan é que ele está com uma dor de cabeça diária, né? Então, só por isso ele já precisaria de um acompanhamento neurológico para tratar essa dor de cabeça. Primeiro, para fazer o diagnóstico correto, o do porquê que ele está tendo essas dores, se é uma enxaqueca mesmo, se é uma cefaleia tensional ou alguma outra, algum outro tipo de cefaleia, tá? E a partir daí, fazer, feito o diagnóstico diferencial, aplicar o tratamento mais adequado para ele, para que ele possa parar, melhorar a qualidade de vida, deixar de sofrer com essa dor de cabeça diária. Possivelmente, eu não sei se ele está usando uso excessivo de analgésicos também, que geralmente está associado nesses pacientes que estão com dor de cabeça diária. Então, ele realmente precisa aí procurar ajuda de um neurologista para poder fazer uma avaliação mais adequada.
Obrigado, doutor Marcos, pela sua resposta e pela sua participação hoje aqui no nosso consultório. Ficou um monte de perguntas sem resposta aqui dos nossos ouvintes, né? Porque chegou um monte, todo mundo com dúvida, mas em breve a gente volta a falar sobre o assunto aqui para esclarecer tudo mais uma vez. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço aí o convite, então fica aí à disposição para as próximas vezes. É sempre um assunto que demanda muito, a segunda doença mais comum do mundo, então todo mundo quer sempre tirar uma duvidazinha. Então obrigado a todos, uma boa tarde aí a vocês e aos ouvintes. Boa tarde também ao Newton.
Muito obrigada também, viu, doutor Marcos. Eugênio, a gente sabe que você correu muito também para estar aqui. Quem é médico, né, sempre está correndo bastante. Obrigada por tirar esse tempinho para vir aqui conversar com os nossos ouvintes, tirar essas dúvidas e dar muitas orientações. E muito obrigada também ao doutor Newton Magalhães, que também arranjou um tempinho na agenda para nos atender. Fico muito feliz em tê-los aqui com a gente. Vocês realmente trouxeram muitas orientações para os nossos ouvintes e sempre vai ter muitas perguntas, né? Então, eu agradeço demais ao doutor Newton também pela sua participação no nosso consultório.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição.
Nós também estamos sempre com as portas abertas para vocês. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou. Daqui a pouco a gente faz outros consultórios também sobre enxaqueca, dor de cabeça, para tirar mais dúvidas.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.